Está no ar o CBN Paraná com os principais destaques do nosso estado nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Em Londrina, o prefeito Tiago Amaral vetou um projeto para a distribuição de medicamento na cidade à base de cannabis, esse medicamento. E nós temos esse assunto ao vivo para você com o Rafael Sanches, da CBN Londrina. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce. Bom dia para você, bom dia a todos. O prefeito vetou ontem esse projeto de lei que foi aprovado em 2024 na Câmara. Ele permitia a distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol e também de tetrahidrocannabidiol. Eles seriam disponibilizados a pacientes que apresentassem os laudos médicos respectivos a essas condições necessárias a esses medicamentos. A matéria era de autoria do vereador Mestre Madureira e passou em segunda discussão em novembro do ano passado, com a aprovação de 18 dos 19 vereadores. Na justificativa do veto, Tiago Amaral alegou que a matéria tem vício de iniciativa, ou seja, um assunto que não é de competência do Legislativo e cria despesas à Prefeitura. Ele publicou um vídeo nas redes sociais, alegou que sabe da importância da proposta, mas que realmente, de acordo com ele, o vício de iniciativa poderia atrapalhar a execução da medida. Ele garantiu que vai protocolar um novo projeto na Câmara sobre o mesmo assunto rapidamente. O autor da matéria, o Mestre Madureira, foi procurado, melhor dizendo, pela reportagem da CBN Londrina, preferiu não gravar a entrevista, mas afirmou que vai conversar com o prefeito Tiago Amaral para entender a razão do veto e ainda ressaltou também a importância desta causa e a necessidade que essa questão seja resolvida o mais rápido possível. Joyce.
Muito obrigada, Rafael. Agora, nossa conexão é com a CBN Maringá. Um motorista com a habilitação cassada teve o Porsche apreendido na cidade. Brenda Caramás, que nos conta essa história. Tudo bem, Brenda? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia também para quem está nos acompanhando. Esse Porsche tinha 93 multas de trânsito quando foi apreendido aqui pela Secretaria de Mobilidade Urbana por meio dos agentes de trânsito aqui da cidade. De acordo com a CEMOB, a maior parte dessas autuações era por avanço de sinal vermelho e também por excesso de velocidade. Além disso, o motorista também estava com a Carteira Nacional de Habilitação cassada por conta desse monte de multas, né? Essa abordagem, essa apreensão aconteceu no final de semana e até agora esse veículo não foi ainda buscado, né, pelo dono, pelo proprietário, porque para retirar esse veículo também é preciso colocar toda a documentação em ordem. Além das multas, também tinha imposto atrasado. Mais ou menos R$8.000 de multas e R$15.000 de impostos em atraso desse carro de luxo avaliado em aproximadamente R$600.000. Esse veículo já estava, inclusive, sendo monitorado pelo sistema de inteligência da Secretaria de Mobilidade Urbana por conta dessa quantidade de autuações. E um detalhe também, né? O chefe da secretaria, o secretário de Mobilidade Urbana, ainda informou que as placas desse Porsche são de Santa Catarina. Ele estava como sendo vendido, não foi concluída a transação e, por conta de todas essas irregularidades, então os agentes, quando viram o veículo rodando, fizeram a abordagem que acabou nessa apreensão. Para retirar esse veículo agora, que ainda está no pátio recolhido, é preciso pagar os custos das multas, o IPVA, regularizar a documentação do veículo e, para que esse motorista possa sair dirigindo, ele também vai ter que passar pela reciclagem, já que ele nem poderia estar conduzindo o veículo por estar com a carteira de habilitação cassada. Joyce.
Muito obrigada, Brenda Caramaschi. Bom, várias coisas aí equivocadas, não é verdade? Várias equivocadas nessa história toda. Fica também a dica e o alerta a respeito disso. Essas apreensões de veículos com tantas multas, infelizmente, são comuns. Bom, ainda na segurança, um apenado foi executado em frente à Prefeitura de Cascavel. A perícia recolheu no local 24 cápsulas deflagradas. Assunto da Jéssica Passos, da CBN Cascavel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira em frente à prefeitura aqui de Cascavel. No momento, haviam muitas pessoas, inclusive crianças, no passo e a situação pegou muita gente de surpresa. A vítima era apenado do DEPEN, cumpria pena com o uso de tornozeleira eletrônica, era monitorado pela Polícia Penal e prestava serviços de zeladoria para a prefeitura há pouco tempo, cerca de 60 dias. O regime em que esse homem se encontrava, exigia que ele trabalhasse durante o dia com supervisão e se recolhesse durante a noite em horários estabelecidos. A polícia não divulgou os crimes que ele respondia. Imagens de monitoramento da prefeitura registraram a ação da dupla. Os dois atiradores chegaram em um carro branco, desceram do veículo correndo e descarregaram a pistola no homem. Na sequência, eles fugiram. Nas imagens, ainda é possível ver a correria de pessoas que estavam em frente à prefeitura e também dos colegas que trabalhavam com ele naquele momento. O helicóptero Falcão da Polícia Militar fez buscas para tentar localizar esses atiradores. Diversas equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar, foram acionadas para auxiliar também nessas buscas, mas até o momento ninguém foi localizado. Algumas horas após o crime, a polícia localizou um veículo branco que pode ser o mesmo utilizado nesse crime. O veículo passou por perícia e as informações serão anexadas ao inquérito da Polícia Civil, que investiga o caso. A polícia científica recolheu 24 cápsulas calibre 9mm no local. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo. A vítima foi identificada como Thiago Alexandro da Silva Lima, de 27 anos. Volto com você, Joyce.
Essa é a Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Do oeste do estado, nós vamos agora para a região dos Campos Gerais, onde a polícia investiga um desaparecimento de uma mulher depois de sair de um edifício em Ponta Grossa. Sebastião Neto, da CBN Ponta Grossa, vai nos contar um pouquinho mais o que aconteceu nesse caso, Sebastião Neto. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a você, ouvinte ligado no CBN Paraná desta terça-feira. Inclusive, informação de agora a pouco, a Polícia Militar confirmou que um corpo encontrado nas margens da BR-277 em Palmeira é sim o corpo da mulher que estava desaparecida. Vanessa Aparecida Maier, de 30 anos, é moradora de Palmeira, município aqui da região dos Campos Gerais, e desapareceu no domingo, dia 5 de janeiro, após sair de um edifício aqui da cidade de Ponta Grossa por volta das 4 horas da tarde. Imagens de câmeras de segurança mostraram a Vanessa saindo deste edifício, não mostraram ela entrando no automóvel, mas, segundo informações preliminares aí da investigação policial, ela teria entrado num veículo e, a partir dali, não foi mais vista. A cronologia dos fatos foi a seguinte, Joyce, amigos da CBN. Moradores ali, trabalhadores de um posto de combustíveis às margens da região da Facelpa, em Palmeira, encontraram um corpo e documentos pessoais de uma pessoa, que é, no caso, a Vanessa, na tarde de ontem, segunda-feira. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram comunicadas e, agora há pouco, por volta das 10 horas da manhã, a família fez o reconhecimento do corpo e aí, então, saiu a confirmação oficial de que se trata, infelizmente, da Vanessa, que estava desaparecida desde domingo. E essa situação pode ter relação com um acidente que ocorreu ontem, na segunda-feira, onde o ex-marido da Vanessa, o Silvio Joel dos Santos, de 32 anos, morreu num acidente ali naquela mesma região. Então, a suspeita inicial, a polícia vai confirmar, vai investigar esse caso, é de que os dois estavam juntos e acabaram morrendo neste acidente registrado ontem na BR-277, região da Facelpa, em Palmeira. Um caso muito triste, que a polícia vai investigar as circunstâncias desta situação. Então, confirmação de agora há pouco, em primeira mão aqui na CBN, polícia confirmando que o corpo encontrado ontem em Palmeira é da Vanessa Aparecida Maia, 30 anos, estava desaparecida desde o domingo e agora tem a sua morte confirmada pelas autoridades. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Sebastião Neto, por essas informações. Eu aproveito também aqui o CBN Paraná para deixar um alerta aos eleitores de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, as cidades onde houve segundo turno nas eleições municipais em 2024. Eleitores que não votaram no segundo turno, que aconteceu no dia 27 de outubro, precisam justificar a ausência até hoje, terça-feira, dia 7 de janeiro. Essa justificativa é necessária para todos os eleitores aptos a votar que tenham entre 18 e 69 anos, nas faixas em que o voto é obrigatório. Além disso, pessoas de 16 a 18 anos que possuem o voto facultativo, mas que emitiram o título de eleitor e não compareceram às urnas, também precisam realizar esse protocolo. Para isso, é necessário apresentar um documento que comprove o motivo da ausência. Vale lembrar também que cada turno é considerado uma eleição diferente para a Justiça Eleitoral na questão de comparecimento. Assim, é necessário, sim, realizar a justificativa para cada um dos turnos de modo separado. A justificativa pode ser feita pelo e-título, pelo aplicativo, pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ou presencialmente em um cartório eleitoral. Os eleitores que não justificarem ficam em débito com a Justiça Eleitoral e não vão poder emitir, por exemplo, RG ou passaporte. Também não é possível se inscrever em concurso ou prova para ocupar cargo ou função pública, nem mesmo ser empossado, além de pagar em multa. Então, essas informações importantes, prazo hoje vencendo para a justificativa eleitoral, eleitores de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, com a redobrada atenção para isso. E ainda tem por aqui Patrick Gouveia com as informações da temporada de verão, direto do litoral paranaense. Patrick.
Olá, Joyce, bom dia. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. Vai ser dada a largada na programação musical do Verão Maior Paraná em Matinhos. Começam hoje as apresentações no palco Sunset, montado em Caiobá. Os palcos Sunset chegam para levar o melhor da música paranaense, valorizando os artistas locais e oferecendo cultura e entretenimento de qualidade aos turistas e moradores locais durante a temporada de verão. Ao longo da semana, músicos de diferentes estilos musicais se apresentam. Abrem os shows no palco Sunset nesta terça-feira a dupla sertaneja Gustavo Toledo e Gabriel. Amanhã é a vez da banda Os Top. E na quinta-feira, a banda Denorex 80 fará a sua apresentação. Todos os shows iniciando às 18h30 no palco Sunset em Caiobá. Vamos destacando também os grandes shows do Verão Maior Paraná que irão iniciar na próxima sexta-feira em Matinhos e Pontal do Paraná. Até domingo, dia 12, Péricles, Jota Quest, Matheus e Cauã e Loubé se apresentam em 5 shows gratuitos no litoral do estado, prometendo levar ao público o melhor do pagode, rock e sertanejo nacional. Vamos à programação, então. Dia 10 de janeiro, sexta-feira, às 9h, em Matinhos, tem Jota Quest. Em Pontal do Paraná, se apresenta o cantor Péricles. No dia 11 de janeiro, sábado, às 10h, em Matinhos, tem Péricles. Em Pontal do Paraná, se apresenta o cantor Loubé. No dia 12 de janeiro, no domingo, às 17h, em Matinhos, tem o show com a dupla Matheus e Cauã. Essa é a programação musical que promete agitar e movimentar o litoral paranaense. Eu volto com você, Joyce.
Patrick Gouveia, direto do litoral, e desta maneira nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, 7 de janeiro. Conectamos mais uma vez as CBNs pelo estado: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.